Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Guia do Skate Podcast. Aqui quem fala é o Web Mineiro, trazendo para vocês mais um pouco de conhecimento sobre a história do nosso amado skateboard. Quero aproveitar e convidar vocês para entrar no nosso canal no Telegram. Lá você ficará por dentro de tudo o que acontece no Guia do Skate. Lembrando também que o Guia do Skate está no Twitter e Instagram. Basta colocar @guiadoskate. Lá também tem muito conteúdo sobre a história do skate e lives semanais. Se o meu conteúdo está te ajudando de alguma forma, gostaria de te convidar a ser apoiador do nosso podcast e canal. Com apenas R$10 por mês, você nos ajuda a continuar o nosso trabalho e também ter acesso a um grupo exclusivo, além de um encontro mensal comigo via Zoom, onde poderemos trocar ideias e tirar dúvidas. O link está logo abaixo na descrição. Agora que o recado já foi dado, bora começar o nosso podcast de hoje. Hoje aqui no Guia do Skate Podcast, tenho a honra de receber aqui uma das grandes lendas aí do nosso skate nacional, Cristiano Matheus. Queria mais uma vez aí agradecer por ter aceitado o convite e gostaria que você se apresentasse um pouquinho aí para quem não te conhece.
Valeu, Heber. Boa noite. Meu nome é Cristiano Matheus, tenho 37 anos, 47, 30 e, sei lá, 35 sobre skate. Profissional. Hoje em dia dou treino e aula pra molecada e faço tour aí de skate pra cima e pra baixo. Um tempo atrás editei o vídeo City Society, fui um dos produtores. Enfim, já fiz bastante coisa, já tive pista de skate, enfim, sempre loja de skate, sempre trabalhando com skate.
Da hora, mano. Brigadão mesmo. E aí, pra começar, pergunta, acho que não tem como começar sem fazer, como que o skate entrou na sua vida?
Então, eu acho que quase que todo mundo, né? Hoje em dia não, hoje em dia entra pelos pais, mas... Na minha época foi com skate de amigo meu, gostei, comecei a andar por diversão mesmo, porque gostava, ganhei um skate que era pior que skate de mercado hoje, era uma porcaria mesmo, era roda de plástico, bilha, que eu acho que a maioria da galera nem sabe o que é isso.
Verdade.
Depois fui mudando, trocando, enfim, e nem pensava em tornar profissional em nada, e de repente tava aí correndo os campeonatos.
No começo foi mais diversão mesmo, né? Tipo, na brincadeira e vendo o que dá.
Exato, foi assim durante um bom tempo. Na hora que eu vi, eu já tava correndo de amador, de profissional, eu nunca quis isso, né? Aconteceu. Hoje eu vejo muita gente que o cara já começou a andar, já tá pensando em X Games, agora Olimpíadas e mais não sei o quê. É bem diferente.
E assim, e falando um pouco da Ultra, assim, que foi, assim, algo super marcante, né? Tanto pra você como pra outros skatistas, né? E como que foi essa época?
Ah, acho que foi a melhor época da minha vida, né? Eu nem imaginei que eu ia ganhar uma pista de aniversário. Então, bem, aquilo acho que é o qualquer skatista sonha ter. Não foi uma pista, foi a pista, foi a melhor pista da época. Era uma Disneyland aquilo ali. Então, a gente tinha um Ralph, tinha uma área de street, tinha uma mini-ramp com transfer, o melhor Ralph da época. E você só andava com os profissionais, então a evolução era rápida. E até pro skate nacional, como era uma melhor pista, todos os profissionais treinavam ali. Então, meu, era o centro de treinamento para todo mundo. Então a gente lá passava o dia inteiro andando de skate.
E naquela época era Ultra e tinha mais pistas ou nem tanto?
Não, tinha mais pistas, sim. Tinha a Domínio em Atibaia, tinha a Polato em Guarulhos, tinha a Stones, que era ali na Santo Amaro, tinha São Bernardo do Campo, mas de madeira, perfeitinho, acho que era só a Ultra. Então, todo mundo, sempre quando podia, ia lá fazer um treino, que era madeira, então já não machucava tanto. O Eda tava sempre ali, Mureta, Negão, Marcelo Maurício Campos, meu, a galera toda, né? Todo mundo vinha, o Dinho vinha de Santos pra treinar ali, vinha o pessoal de Curitiba pra andar lá. Então, a gente, meu, você recebia todo mundo ali.
Formou uma galera de peso ali, né?
Sim, e aí surgiu eu, o Bob, o Renatinho, o Valtinho, que eram os Ultra Boys. Dessa geração, quem continuou e se profissionalizou e realmente ficou até o final foi eu e o Bob. Os outros andam até hoje, mas mais for fun. O Walter ainda trabalha com skate, o Renato trabalhou no Vida Sobre Rodas, agora não sei o que ele faz, mas veio uma galera boa dali.
E aí você tá falando aí sobre o Vida Sobre Rodas, tipo, já tinha assistido toda vez, né, todo ano eu torno a assistir de novo, porque foi muito bom. Aí fala sobre também, tipo, que rolava uma rivalidade na época, né? Da galera que andava na outra, São Bernardo, tipo, quem andava em uma não andava em outra.
É, chegava a andar, mas a localidade, então a gente ficava mais na Ultra, ficava mais alto porque era um ambiente, putz, era uma pista de madeira onde você estava evoluindo 100%. E a galera de São Bernardo ficava lá, porque também era longe, também a gente não ia muito lá, eles também, não é que a gente não ia, a gente ia uma vez ou outra e eles também iam na Ultra uma vez ou outra também, precisavam treinar. Mas ali era todo mundo, meu, tipo, era uma pista assim, mais família, pessoal tudo educado, não sei o quê, então ficava aquela concentração ali, né? Mas era engraçado, porque não era só o pessoal da Ultra. São Bernardo era a localidade para todo mundo que chegava ali. A Ultra não tinha um local, todo mundo chegava lá e andava. Então você ia pra São Bernardo, os locais, você tinha que respeitar, não era qualquer hora que você andava. Então era um negócio mais assim, né? Então vinha até o pessoal de Santos ia pra lá também. Mas assim, nada de briga nem nada. Era mais a galera da Ultra, a galera de São Bernardo, a galera de Santos. Então tinha toda essa. Esses grupos, né? Era bem. É, era legal até. Mas na época era mais. A galera mesmo que andava queria só saber de andar, não tava nem aí pro resto.
Não era assim que nem hoje, né? Tipo, tão focado em campeonato, título, né? Tipo, a galera andava pelo prazer de andar, né?
É, ali a gente queria evoluir, então a gente queria aprender. Então a gente via muito vídeo de skate, chegava outro dia queria fazer as manobras. Então existia uma competição, mas era uma competição entre a gente. Então eu aprendi uma manobra, o Walter ia lá também já aprendia a mesma, ou aprendi a outra. Aí eu tinha que aprender a dele, aprender a outra, vinha o Bob, aprendia uma, e, meu, e ficou aquilo ali, e isso fez a gente evoluir muito rápido, né? Não tinha, vamos, negócio de campeonatos. Campeonato rolava, então a gente treinava para campeonato, lógico, mas era a evolução ali todo santo dia.
Foi o tempo que era dia e noite skate, né, mano? Tipo, imagino que era até difícil de sair de
Dia e
lá,
noite
né?
skate. A gente chegava ali, eu, pelo menos, eu chegava ali umas 8 da manhã. Eu ia embora, na maioria das vezes, entre 10 da noite ou 2 da manhã. E a galera. Então a gente andava no mínimo ali 10 horas por dia.
Caramba, tipo, com certeza é outro nível, né, mano?
Assim, hoje eu vejo assim, uma pessoa para se tornar profissional, ela leva aí no mínimo treinando focado, não sei o quê, de 4 a 5 anos. Naquela época, foi 2 anos para virar profissional. Montou a Ultra, em 2 anos eu já estava correndo de pro. Foi um negócio muito rápido. Porque
Caramba.
realmente a gente respirava aquilo ali. Tinha o que fazer, era só andar de skate. Ah, vou papai ia pra praia, levava minha família, quer ir? Falei, não, não quero, quero ficar aqui andando. Quando eu ia emburrado. Então, eu só queria saber de andar de skate mesmo. É vício, né?
E, tipo, o apoio do seu pai foi fundamental, né? Tipo, e nem precisa dizer se ele te apoiou, né? Porque, pô, construindo, dando uma pista de presente, né? Como que foi isso, assim? Tipo, com certeza foi algo que te motivou mais, né?
Não, certeza. A gente nessa época era a época que a gente via muito vídeo da Pau Peralta, Animal Xim, sonhava com aquele Ralph lá com transfer, não sei o quê. E era, meu, assim, nunca tinha andado no Ralph. Andei uma vez no Ralph, mas nem dropava nem nada, mas queria a pista e falei, meu, é isso. Do nada, o que você quer de aniversário? Falei, meu, que uma pista de skate. Mas não sabia que ia se transformar no que se transformou, que achamos, ele achou as pessoas certas para poder fazer, porque podia ter pegado qualquer um outro Zé Mané e ter feito uma pista, uma porcaria, que nem tem muitas hoje aí. Mas deu tudo certo e pegou aquilo e, meu, abracei aquilo ali como, meu, era a minha casa ali, né? Tipo, só ia para minha casa para dormir, porque nem almoçava em casa, almoçava ali mesmo.
Caramba. É, tipo, realmente
Então é o presente.
respirando, né?
É, meu pai me apoiou 100%, não teve nem o que falar. No começo a família não gostava, coisa pra maloqueiro, não sei o quê, mas depois que viu que não largava, que era aquilo que queria mesmo. Na verdade, o que que ele fez também? Como a gente andava de street na época e não tinha muita pista perto, então a gente saía pra rua o dia inteiro. Então ele falou: pô, vou montar essa pista, tiro ele da rua e deixo ele aqui, né? Então fica
É,
ele, os
foi uma
amigos, deixou
maneira
todo
de
mundo
estar
ali
mais
perto.
próximo, né? Tipo, ficar de olho, né? Qualquer coisa, né?
Exato, porque a pista não era só a pista. A gente tinha a pista, que era outro skate, só que aí já tinha estacionamento da loja dele, que era outra pisos, por isso que é outro skate. Então a loja era em frente à pista. Então ele ficava tranquilo, sabe que a gente estava ali, e meus irmãos andavam também, então a gente ficou ali, meu, para respirar mesmo, andar skate 100%.
Então, tipo, o legal também explicar isso, que, tipo, não veio do nada o nome da pista também, né?
Não, não. Ele tinha uma loja de piso e azulejo que chamava Ultra Pisos e daí virou Ultra Skate, né? Eu falei, ah, essa porcaria, o diabo, é Ultra Skate? Não,
É.
não, não. Hoje eu adoro, tenho tatuagem, não sei o quê. Tá no filme, né? Um negócio que mudou o skate brasileiro na época, né? Mudou tudo. Abriu portas, abriu.
E porque nessa época o skate era bem marginalizado, né? Longe do que é hoje em dia, né?
Muito, né? Tinha uma época que o Jânio proibiu o skate em São Paulo, você não podia andar de skate na rua, que você perdia o skate. A polícia prendia seu skate. Então, meu, era assim, era um absurdo, né? Vários sentidos. Mas o passar de anos e anos, agora, Olimpíadas é um skate bacana. Um monte de gente bacana andando, um negócio mais bem visto, tá na TV. Então mudou tudo, né?
E o que eu percebi também é que você tem um acervo grande de vídeos, né, mano? Que do documentário, acho que grande parte ali é só dos arquivos pessoais seus, né? E...
Sim, bastante coisa. Então, ali, né, o que acontecia? Eu não tava nem aí, não gostava de câmera, não queria saber nada disso. Odiava ser filmado, odiava fazer fotografia. Meu pai tinha câmera e filmava a gente, não sei o quê. E aí, com o passar do tempo, fui gostando, gostava de olhar, porque aprendia, voltava, assistia. E acabei tomando gosto por câmera e, putz, aí comprei uma câmera também, eu pegava dele e, meu, saía filmando tudo. Aí que veio o gosto realmente. E aí veio os vídeos de skate, né, antes do Silly Society, que foi o vídeo revista que a gente fez aqui no Brasil. Eu cheguei a fazer um outro vídeo que chamava Speed Only. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, que era da galera que andava na Ultra. Era eu, Banana, Marcílio, Murilo, galera dali, um vídeo vertical ali. Mas depois dali, meu, era vídeo toda hora que a gente fazia, né? Veio o Silly Society, acho que foi feito umas 20 edições do Silly Society, mais um vídeo da Creio que eu fiz, um vídeo da Tylon, que era uma outra marca de skate. E até hoje eu filmo, né? Eu adoro filmar. Sempre faço uns videozinhos quando tenho tempo, mas... E o acervo continua, né? Vai crescendo. Agora com essa molecada nova aí.
Cada vez mais.
Ou é de celular, ou é de foto, ou é de câmera. Então, meu, um negócio enorme que eu tenho, né?
Mas, tipo assim, tudo que você tinha, você já chegou a lançar tudo ou ainda tem muita coisa guardada ainda que você não chegou a postar em nenhum lugar?
Ah, não. Tem bastante coisa que eu não postei que eu nem sei como eu vou fazer isso, porque é tanta fita pra olhar, falando de material antigo e novo, né?
Uhum.
E eu já nem tenho as câmeras mais pra poder fazer isso. Tem que mandar digitalizar e ver e assistir. Tanto que até Silly Society, se você procurar, vão ser poucos que você vai achar digitalizado até no canal do YouTube, alguma coisa, porque não tem. Tem a produtora, a TX Filme, e agora estão para fazer um documentário. Não sei ainda a data realmente, se vai ser ano que vem ou no outro. Então está sendo tudo guardado para a gente poder fazer um negócio bacana ali, né? Então vamos usar bastante isso aí também.
Pô, da hora. E na época também que você começou a gravar o Silly Society mesmo, você nem imaginava também, né? Tipo, assim dizer, naquela época, tipo, a proporção que ia ter, né?
Imagina. Não, hoje é muito fácil. Você pega, você faz uma edição no telefone. Aqui ali, eu filmava, ia para casa, tinha dois videocassetes, dava play num, rec no outro, play, rec, pause no dedo, aí gravava de um outro ainda para gravar som.
Nossa.
Meu, era tudo muito caseiro. Putz, meu, e vendia, cara. Vendia bastante fita ali. E cresceu, aí depois veio Ilha de Edição, aí para conseguir um computador custou bastante, mas rolou. Aí foi ficando mais fácil. Até a época que realmente eu acabei querendo mudar para os Estados Unidos e só andar de skate mesmo, correr profissionalmente lá fora. Aí dei uma parada, mas sempre continuei filmando, fiz matéria para TV, fiz outras coisas, mas foi mais devagar, né?
É o legal que, tipo, o skate acaba desenvolvendo, vamos assim dizer, outras habilidades, né? Outros gostos, né? Que a arte também, você acaba aprendendo a filmar, a tirar foto, um monte de coisa, né?
Sim, não para, né? Foi filmar, foi fotografar, além de andar de skate, agora dando aula, tipo, telói, meu, não para. É uma ferramenta aí que, se você quiser, você vai longe, né?
É verdade. E o seu primeiro campeonato, você lembra quando foi, mano?
Lembro. Meu primeiro campeonato foi no Guarujá. Era numa ladeira lá, tipo, era um campeonatinho de street, que era umas as rampas eram as minhas que a gente botava na rua lá pra ficar pulando, né? Um cara que ia fazer o campeonato pediu emprestado, colocou lá, colocou uns pneus também, numa ladeira, meu, muito engraçado até. E ficava umas rampas, uns pneus embaixo, a gente descia fazendo no downhill e depois pulava as rampas ali. Aí acabei ganhando um campeonato iniciante ali, que tinha 3 atletas.
Nossa.
E no amador parece que só tinha 2, aí como eu ganhei, estão te convidando pra você correr o amador, porque só tem 2 atletas e você ganhou esse. Aí acabei ganhando o amador também.
Caramba.
Então não esqueça, tem o troféu guardado até hoje, meu, um troféuzinho lá. Muito legal.
Pô, que da hora. E você tava falando aí de street. Eu sempre achei que você tinha dado um tempo no vet e ido pro street, mas não, você começou no street depois que você foi pro vet, né? E aliás, você sempre andou nos dois, né?
Sempre andei nos dois. mas é, andava mais street, andava no Rio, não tinha, naquela, na, quando a gente começou a andar, não tinha isso, a gente queria andar de skate, ou era descendo uma ladeira, ou era fazendo street, ou era andando numa rampa, e aí quando montou a outra, eu comecei a andar mais no vertical, porque, pô, aquela época o vertical, se olhava, os caras, todo mundo queria saber de andar em vertical, isso foi durante, sei lá, vários anos. Aí veio o fechamento da loja, o plano Collor, o fechamento das pistas, aí todo mundo voltou pro street, porque não tinha mais vertical. Foi nessa época que a gente voltou pro street que surgiu o City Society. Foi aí, ah, vamos fazer o Society, não sei o quê. E depois, para voltar ao vertical, muitos anos depois, uns 6, 7 anos depois, começamos a andar na Prestige, no Ralph lá de vez em quando, e comecei a andar no vertical novamente.
Entendi.
E fazia street de vez em quando, mas andei muito no street, Vale do Angabaú, onde o pessoal anda, ó, ali quem andava era a gente, entendeu? Era eu, era o Alexandre Viana, era o Tarobinha... Era o Davi Toledo, Ziquizira, Formiguinho, o pessoal vê agora, é a geração nova, mas, meu, a gente morava no Vale do Angabaú ali.
É que às vezes o pessoal, tipo, olha os de agora, mas é, a história já é bem mais antiga, né?
É, o Formiguinha, meu, tinha, sei lá, 8, 9 anos, aparecia com o braço quebrado nas pistas, um cabelão ali, meu, ninguém sabia que ia virar esse tatu. É hoje, né? Do jeito que ele anda. Mas é... E nem andava no Vale do Angabaú, ele andava na Zona Leste. O Mancho da Street Town levava ele. Aí depois ele acabou virando ali do Vale, mais uma galera. O Jean também. Mas ali quem andava era a gente. O Jean também era da nossa época, andava ali com a gente no Angabaú direto. Continua andando até hoje, né?
É, ainda tá firme e forte nos rolês, né, mano?
Aham. Uhum. Que também era um moleque que andava na Ultra de vez em quando também.
É, tipo, se eu ver bem, grande parte dessa geração se criou na Ultra, né?
É. Porque o Jean chegou a andar no vertical, ele anda pra caramba em vertical. Pouca gente conhece, mas ele vai lá e anda de suíte no vertical de boa. De vez em quando ele sai pra gente pra dar um rolê no Ralph também, mas ele começou no Ralph e depois acabou indo pro street.
E querendo ou não, deu uma base boa, né? Porque eu lembro até no documentário o Bob falando que como já tinha uma base boa no vert, depois pra aplicar no street, né? Na pista, né? Pelo menos.
É, ficava mais fácil, entendeu? Então, todo mundo andava em tudo. O Rogério Mancha andava no Ralph, não fazia street. Ele era verticaleiro. Depois também foi pro street. Foi nessa época que acabou, que veio o plano Collor, acabou as pistas, que a galera toda foi pro street. Então, aí depois uma galera, essa maioria dessa galera continuou no street e outra galera voltou a andar no vertical de novo.
Meio que a galera foi obrigado, né? E foi tenso essa época, né, mano? Tipo assim, eu acredito que, lógico, é, meio que foi difícil pra todo mundo, mas acredito que pra você, bem mais, né? Tipo, ter que se desfazer da pista, né, mano?
Mas foi engraçado porque foi um negócio que aconteceu no mundo inteiro. Nessa mesma época, tipo, já não tinha mais pista também na Califórnia. Então, todo mundo acabou indo pro street. Um ou outro tinha um Ralphzinho pequeno, guardado, e andava. Mas se pegar os vídeos da Plan B antigo, é Daniel Wayne, Colin McKee, a galera toda fazendo street. Então, assim, todo mundo foi pro street. Uma época também até o Tony Hawk foi pro street. Que acabou, realmente, o vertical caiu de uma vez só, né? Os caras que andavam, muitos sumiram. Rossoy, Gator, enfim, vários caras pararam. E outros que continuaram foram pro street. Porque era o que a gente tinha, né?
Pra não parar de andar de skate, né? Tipo, foi a opção, né?
Exato. É, mas assim, a gente que já tinha andado, começou no street, tipo, não foi só porque acabou o Ralph, tipo, virou uma moda também, não, agora o negócio é street, vamos... Aí torneava as rodinhas, deixava as rodinhas pequenininhas, as calças largas, shape também fininho, então mudou tudo. Né, ver o shape double deck. Então, isso aí ajudou a gente a ter uma evolução também para depois voltar no vertical. Então, uma coisa ajudou outra. E é o que eu passo hoje para essa molecada. Falar, meu, não adianta só querer andar ali. Você vai ter que andar em tudo, né? E tem moleque que às vezes eu pego, dá um rolê legal na mini rampa no bom, mas não sabe quase nem remar.
Não, é, porque querendo ou não, o skatista tem que ser overall, né, mano? Porque é que nem você falou e realmente acontece muito, né? Tipo, a pessoa foca só ali, mas às vezes até de estar acostumado a andar na mesma pista, né? Tem gente que só consegue, parece que andar em um lugar só, né?
É, só que ali, ah, não, vou na Rafa, vou não sei aonde. Não tinha isso, né? Ah, vamos viajar, vamos lá não sei aonde. Só levava skate e ia, não tem nada, ficava fazendo solo, né? Hoje não. Hoje os moleques, ah, não, só vou no pô. Falando, não, você não vai no pô, você vai andar aqui que você tem que aprender olho. Hoje tem parque. Parque é a mistura dos dois. Tem que andar no Ralph, porque no Ralph você vai pegar uma base de aero que você vai jogar pro parque. Então, assim, é uma coisa que a gente tá passando pra galera, né? Que facilita e muitos estão entendendo que é isso mesmo. Mas os mais novos já fica mais marrentinho, não gosta porque vai começar a reaprender de novo. Vai começar do zero, né? Vai ficar ali. Os caras dão um rolê legal no bowl, no mini ramp, e não quer ir pro street aprender a dar olho.
Isso é verdade.
No chão. Né? Então, mas é isso, não tem muito segredo, né? Só pegar o skate e sair andando. Esse é o segredo. Respirar ele 24 horas.
Isso é verdade. E falando um pouco sobre viagens, quando foi a primeira vez que você foi pra gringa?
Ó, deixa eu pensar aqui. Primeira vez foi pra Europa. Agora o ano, acho que foi 91, se eu não me engano. 90 ou 91. Eu fui com o Léo Caquinho, com o Mureta, foi no campeonato da Alemanha de Münster. E aí foi o campeonato que foi revelação da Alemanha também, não cheguei a ganhar. Foi um ano depois que o Eda ficou em quarto, aí eu fui pra lá, eu fiquei em 17º, fui o melhor brasileiro classificado. Mas meu, eu tinha muita gente, eu nunca vi tanta gente.
Esse aí numa
pista
não foi...
de half pipe.
Esse aí não foi o que o Digo ganhou, né?
Não, do Digo foi bem depois.
Ah.
Esse aí, esse eu fiquei em 17º, mas fui o melhor. Passei acho que em 8º e acabei ficando em 17º. Mas era tipo 150 atletas no Ralf, entendeu?
Nossa.
Então tinha bateria da equipe Santa Cruz, bateria da equipe Pau Peralta, bateria só de brasileiro, que não tinha tantas equipes brasileiras, mas tinha uns 10, 15 atletas brasileiros. E street, então corria no vertical e corria no street também. Ali que a gente realmente viu que o que a gente vê em vídeo, fala, nossa, os caras estão andando pra caramba. Realmente, no vídeo, hoje todo mundo sabe, os caras filmam para o vídeo, ali fica 5 anos filmando para fazer uma videoparte. Só que naquela época a gente não sabia disso. Então a gente achou que os caras iam quebrar, destruir, chegou lá. Não, as manobras que a gente viu em vídeo não estavam, ninguém estava fazendo. Então a gente começou a fazer uma estratégia e depois aprendeu com eles a como fazer videoparte, a como treinar, enfim.
E nessa parte aí, tipo assim, deu pra ver que vocês não estavam tão distantes assim dos caras, né? Tava pra chegar e ir até mais além, né?
Não, porque campeonato é simples, meu. Hoje são 11 paredes, né? No vertical, por exemplo. Lá, na nossa época, eram 45 segundos que dava 17 paredes. Então, você tem que ter 17 manobras, acabou. 17 manobras melhores e põe lá e você vai estar entre os 10 ali no evento, né? Não é uma videoparte que você só inova com manobra nova, é 3 minutos, 4 minutos, manobra que ninguém fez. Então a gente viu que, pô, peraí, a gente aprendeu a competir, né? Então o brasileiro, você pode ver que a maioria da galera tem, sabe, ir pro campeonato e se dá bem. Em videopartes são poucos que tem, né? Não são todos que fazem aquela... Hoje tá mudando, né? Hoje mudou, mas naquela época, durante muitos anos, todo mundo aprendeu a correr campeonato. Poucos faziam videoparte, né? A galera que começou a fazer videoparte, a galera que ia morar nos Estados Unidos, ficava lá, tipo, o Bob foi pra lá, e aí começou a andar muito com o pessoal da Trash, o pessoal das marcas, e entendeu como funcionava. Meu, aqui no Brasil, até hoje, o patrocinador quer saber se você, em que lugar você tá no ranking.
É, tipo, essa é uma realidade que ainda não chegou aqui, né? Que, tipo, lá... Eles valorizam, né? Tipo, quem anda na rua, quem, tipo, não tá competindo, né? Agora aqui ainda
Sim.
não tem disso, né?
Tá vindo, mas tá bem devagar. Tem anos atrás, né? Então a galera acaba ficando muito focada em evento, que não tá errado também. Então não tem que pagar as contas, enfim. E aí vai pro outro jeito. E tem o lado competitivo, ainda mais com Olimpíadas. Então vai ter o skatista core, o skatista pra vídeo, pra revista e o skatista pra campeonato. Então daqui a pouco você vai ter várias categorias, né? Já tem, né?
Uhum. Mas assim, estando lá fora, tipo, que nem você já foi pros Estados Unidos, já, como que foi a sensação andar lá? Ou pelo menos naquela época tinha muita diferença, né? Pelo menos nas pistas, né?
Até hoje tem. Mas
você acha que mesmo tendo bastante pista hoje em dia no Brasil, você acha que ainda tá bem, bem longe ainda?
Tá, muito longe. Não é só ter pista. A qualidade das pistas lá são outras. É melhor. Tem pista boa no Brasil, lógico que tem.
Uhum.
Bem diferente de quando eu comecei a andar. Tem bastante pista boa. Mas hoje nos Estados Unidos... É muita pista, tipo, muita pista boa cada, meu, sei lá, cada cidade você tem uma pista. Mas você vai pra lá, você fica ali em San Diego, fica ali meu, você anda em pista boa, pista grande e na rua ainda, cara. Então, naquela época aqui, pra andar na rua, putz, não dava. Você cheguei ali, a gente queria só andar nas calçadinhas, tudo que aquilo que a gente vê em vídeo, né? Andar nas escolas. Isso aqui realmente é difícil. Tem agora os picos, tem o Vale do Engabaú, tem a Praça Roosevelt, mas não é igual você chegar lá e ir andando, né? Pra vários picos diferentes. E os moleques terreiros, porque o chão tá ruim, ou é pedra portuguesa, correr mais da hora, putz, mas não tem espaço. Ah, meu, tem a pedra portuguesa na final. Ali não, é tudo lisinho, cara. Ali é perfeito. Ali é Disneylândia, não tem. Aí é Barcelona no street, né?
Totalmente diferente, né, mano?
Entendeu? Uma outra realidade. Então, o cara conseguir ir pra lá e acaba não voltando mais, entendeu? Acaba ficando lá, não tem jeito.
Tipo, é legal falar sobre isso, porque assim, todo mundo vê as coisas melhorando aqui no Brasil, acho que, tipo, tá quase chegando lá, né? Mas, sim, tá indo, né? Mas não tá tão rápido assim, né?
Tá indo, meu, mas não é bem assim, uma pra viver do skate aqui no Brasil não é fácil. Se você for ver, são poucos que ganham bem, tem outros que tem que trabalhar. É os caras de ponta que ganham realmente pra viver, ter uma vida boa, não pra viver, pagar conta e ficar lá, ah, tô na correria. Você vê os caras, só tô na correria. Pô, aí ganha só material da marca, tem que vender, não sei o quê. Se o cara tem um filho, não sei o que, vai botar numa escola particular, vai pagar no plano de saúde, o cara não consegue, cara, não consegue. E não que lá seja fácil também, entendeu? Pra você ganhar bem lá e pra chegar na ponta, pra ter um patrocínio legal, você vai ter que batalhar, você não vai ter que andar muito, você vai ter que andar muito, mas muito mesmo. Porque hoje em dia todo mundo anda bem, qualquer um anda bem hoje. Você não vai ter que andar bem, você vai ter que andar pra caramba.
É, hoje em dia eu acho que tá... até mais, não sei, né? Dá a entender que tá mais difícil, né? Assim, sim, tá fácil pelo acesso, né, Kni? É, eu vejo que com a evolução dos vídeos e tudo mais, a galera foi se puxando e, né, hoje em dia tem mais marcas e tal, mas o nível também hoje em dia tá absurdo, né?
Exato.
Não é só você achar assim, ah, eu ando bem e já era. Eu vou chegar num patrocinador e falar, ó, meu vídeo aí, eu ando bem, acabou, né?
Ah,
muita coisa, né?
Hoje tem muita coisa, entendeu? Naquela época também tinha, assim, isso mudou evolução, porque você tinha que evoluir, também você tinha que batalhar. Hoje você tem que batalhar mais e focar, falar, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ir pra lá, e não é só andar de skate, é saber falar com as pessoas, tratar todo mundo bem, enfim. Hoje o mais difícil é que você tem ainda, tem mídia social, naquela época você não dá pra ficar postando nem nada, era catar o skate e sair andando, filmar e acabou. Hoje, o teu patrocinador, não, você tem que postar, tem que fazer não sei o que e tal. Tipo, meu, às vezes no Brasil é melhor ser, é mais fácil até trabalhar pra andar de skate do que ter um patrocínio que te dá tanta dor de cabeça, cara.
É que imagino que você já passou por várias situações, né? Com a galera, assim, que eu converso e, tipo, fala que realmente é pra viver, só viver do skate no Brasil é muito difícil, né? E às vezes muita gente até, né, fala, ah, tipo, né, acho que só porque o cara é pro já tá, tipo, de boa, né? Pô, tô vivendo de skate cegado, mas não é bem assim, né?
Que assim, o cara passou pra pro, se o cara ainda mora com o pai, com a mãe, ganha roupa, ganha tênis, ganha material, tem um salário de 2 pau, pô, é muita grana. Mas a partir da hora que ele mora sozinho, paga aluguel, plano de saúde, tem um filho, tem escola, tem não sei o quê, vai botar no papel, esses 2 pau aí não vai dar nem pra pagar o aluguel da casa. Então, assim, é difícil. Dá pra fazer? Dá, lógico que dá. Mas, meu, vai ter que ir lá e andar pra caramba. Pelo menos na época que a gente começou, a maioria ganhava bem. Todo mundo ganhava bem. Hoje em dia, não. Hoje, no máximo, 5 ali primeiro do... Bem assim mesmo, 5 primeiro do ranking, mais uns 3, 4 aí que faz umas videopartes, faz um trabalho legal, ganha bem. Mas não é que ganha pra sobrar. Tá pagando conta. Tá vivendo bem, mas tá pagando só as contas, entendeu? É 2, 3 ali que realmente tá guardando dinheiro. Ou essa galera que tá na Olimpíadas aí, que ganha o dinheiro do COBE, não sei o quê, já ganhou uma grana boa. Mas é bem isso, é 3, 4, né, de cada modalidade.
A gente chegou a falar desse assunto que às vezes, né, querendo ou não, hoje em dia tem essa questão do marketing, né, que às vezes a molecada tá na fissura de querer ser pro logo e esquece que não é só você ir ali e andar bem, né, que como também você falou, hoje em dia andar bem qualquer um anda, né, é questão de postura, né, cara se portar realmente como profissional, né.
Exato, exatamente, né, a molecada hoje não quer... Pô, sai xingando, quebrando. Não, naquela época também era assim, né, meu? Depois você vai aprendendo. Todo mundo tem a sua fase rebelde. Enfim, eu tive também, todo mundo teve. Mas você começa a ter outra visão. Só que aquela galera que começa a pensar direito, botar a cabeça no lugar, começa a se dar melhor. E realmente são poucos, né? Porque a estrutura do brasileiro, a maioria, meu, às vezes é da periferia. Começa a andar de skate, cara. Não tem... Hoje que tá tendo pessoal aí, tem um poder aquisitivo melhor e tal. Mas a galera que se dedica mesmo é aquele lá que tá vindo na febre, né, meu? O cara não quer saber de material, ele quer saber de andar. Pode estar com um tênis furado, com uma roda de cada marca, truque trocado, ele tá andando. Fica com frescura, né?
E aquilo também, né, que às vezes, tipo, acredito eu que na época tinha muito disso, eu acho que tinha, né, e às vezes hoje em dia tem de questão falar, pô, mas o cara é boy e tal. Mas só que é aquilo também, né, eu acho que é assim como num estudo também, né, tipo, você pode ter as melhores peças, o melhor pico pra andar, se você não se dedicar, tipo, não vai adiantar de nada. Né,
não vai adiantar de nada, aconteceu com vários. A Prestige Skate Park também, tinha 2 filhos lá do cara que andava, só que não foram, entendeu? Meus irmãos andavam também, mas também não foi. É quem gosta mesmo, quem gosta, tem ou não tem dinheiro, ou tem condições, ou não tem condições, ele vai dar um jeito. Ele assim, o cara tem que seguir o sonho, se quer ser, então batalha, vai atrás que vai dar certo, entendeu? Tendo condições ou não, tendo um professor ou não, pô, tendo shape ruim ou não, por mais que tivesse dinheiro, o meu skate hoje, eu vejo várias galera que não tem grana, anda com os skate melhor que o meu da época. Pro meu pai trocar um shape naquela época, meu, era difícil. Meu shape chegava a ter 3 dedos de tail. Tinha que dar olho com o skate com três dedos de tempo. Porque gastava e não trocava. As rodas era bem isso mesmo. Meu. Então, assim, a gente queria andar e andava com o que tinha. Que também não era barato, era caro também. Mesmo para quem tinha dinheiro e para quem não tinha. Então, assim, aquele, de repente, que tinha uma condição melhor ou que o pai realmente trocava toda hora, tudo bem, ia ser mais fácil. Mas, meu skate era uma porcaria. Lembro, falo para os moleques até hoje, falo, meu, pai de vocês, ó, vê uma lasquinha no shape e já troca. Você sabe que é andar de skate com dois dedos de teio? Aí mostra, às vezes tem um moleque andando na pista, olha lá, olha lá. Esse moleque tá reclamando, ó, tá andando com... Eu já cheguei na pista e vi um moleque com tênis e o outro amigo dele com outro pé de tênis. E um chinelo no pé.
Caramba.
Dividir o tênis pra andar. E felizão, amarradão a molecada. Então os moleques só querem saber de andar, vai pra pista. O maior pessoal da comunidade que tem aqui na pista, vai ali na pista do Chuvisco, não tem condições, mas tá lá todo santo dia andando skate do jeito que dá, cara. É o querer mesmo, entendeu? Eu comecei a andar com 13. Então, hoje em dia a molecada começa a andar com 4, com 5. Muitos até parou antes.
É, porque muitos chegam na empolgação, né? Depois, tipo... Acaba vendo que não é aquilo, né?
É, ou tem muito fácil, a peça, as coisas vêm fácil, vem tudo muito fácil pra mão, na mão deles, né? Não assim, pô, ganha o Ralph, pô, legal, mas antes de ganhar o Ralph, meu, pô, eu dava com umas porcaria, que realmente meu pai viu, mesmo com as porcaria, era com aquilo ali que eu queria. Eu não queria outra coisa, tava um negócio zoado, não sei o que lá, tava ali pulando rampa, se quebrando e não largava do negócio. Era briga, pra ir embora da pista também era briga. Então aí ele acabou montando a pista, bem isso, pra deixar ali a gente perto, ele tinha condições. E aí foi dedicação também, né? Não andava bem, simplesmente me dediquei. Fiquei ali dentro daquela pista o dia inteiro, né?
É, isso que é da hora, né? Que, tipo, assim, tem muito daquilo, né? Muitas pessoas falam da questão do dom, né? Tipo, ah, fulano nasce com o dom e tal, mas tem a questão do treino também, né? Tudo que você pega firme ali e se dedica mesmo, sim, é meio que não tem como você não evoluir, né?
Tá, tem, lógico que tem o dom, tem galera que tem o dom, dedicação. Tem muita gente que tem um dom, mas não fica ali treinando. Só que esse cara que tem um dom, ele vai dar muita manobra boa, só que vai chegar na hora do evento e essa manobra boa não tá no pé. Então ele vai se dar mal. Aquele que tá lá se dedicando e querendo e não sei o que, treinando, ele vai deixar as manobras no pé. Então tem, assim, agora se você consegue juntar o teu dom, o talento e a dedicação, ninguém te pega, cara. Você vai e é número um e acabou. Tem, só que é poucos, são poucos, cara. Até pra dedicação, eu vejo que eu dou aula pra uma, tanta gente, são poucos que realmente ficam ali. Muitos vão, fala, anda, ou vai pra pista, mas anda meia horinha, fica o dia inteiro, anda, ou vai, para, anda, vai parando. É, são poucos que ficam ali realmente andando o dia inteiro, pô, caindo, levantando. Muitos têm medo de cair e falam, ah, não sei o quê, mas é dedicação. O segredo é esse, é dedicação. Deixa o skate no pé 100%, mano. Não tem, você tendo dom ou não, você vai chegar onde você quer.
Isso é da hora, mano. Quem pensa em chegar lá, né, não existe segredo a não ser a dedicação, né, mano?
Exato. Ou se quiser também ter o skate pra dar um rolê, aprender umas manobras, ele vai ter, entendeu? Eu tive vários amigos só que queriam andar e estudar e se formar em outras coisas, mas até hoje andam de skate também. Só que eu queria, depois de uma época, não, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria fazer video party, eu queria não sei o quê, queria correr campeonato, vi os campeonatos e falei, meu, eu quero correr esse campeonato, cara, eu quero morar lá, quero estar lá nesse meio. Então eu acabei indo, fui tarde, fui para lá com 24 anos, mas mesmo assim não deixei nada abalar e fui lá, vivi. E agora, logo mais, a gente vai voltar pra lá de novo.
Ó, da hora, mano. E, tipo, eu lembro que uma época você chegou a voltar com a Ultra também, né? Eu acho que você fez um bowl, né?
Isso, eu não lembro agora a data. Não sei se foi uns 10 anos atrás, a gente fez uma piscina lá em Moema. Uma piscina irada, eram duas piscinas interligadas. É, como era a sociedade, acabou durando pouco, não deu muito certo. E, tipo, na época eu comecei a trabalhar, na época eu comecei a me estressar, porque quando eu só andava de skate, tava tudo bem. Falei, não, quero montar, não sei o quê. Nossa, meu, aí foi só trabalho mesmo. Então, o seu skate acaba ficando de lado. Aí não deu certo. Enfim, depois eu abri uma outra Ultra, que era só a mini ramp. Então, virou uma escolinha com loja e tudo. E durou uns 4 anos também. Aí, com essa queda, sobe, crise, não sei o quê. Eu acabei aprendendo. Eu odiava dar aula, não queria saber de dar aula. Aí, porque eu não tinha um professor numa época lá, eu comecei a dar aula, acabei gostando. E hoje, aí fechei ela, porque tava dando muita dor de cabeça. E hoje eu só dou aula e treino com o pessoal aí, com os profissionais, o pessoal da seleção. E vivo bem assim, cara. Não tenho mais dor de cabeça, não tenho loja, não tenho ficar pagando aluguel, não tenho funcionário. Trabalho pra mim, dou aula e ando de skate.
Pô, isso é da hora, tipo, você tá mantendo o seu rolê ali, né, de certa forma, e ainda assim, querendo ou não, mas impactando várias vidas, né, passando, né, toda a sua experiência,
sim, você,
né,
vê pra uma galera. Exato, você vê a galera aprendendo, então, pô, você tá passando, é bem isso, tá passando pra outras pessoas, tudo que você aprendeu, só que você tá passando com mais facilidade e a galera absorvendo e evoluindo muito mais rápido, muito mais rápido. Então, é como se você estivesse ali, pô, vai dar, vamos lá, tem manobra que eu não sei dar, mas fala, meu, vamos ali, vamos... O que eu já dei, não dou mais, mas vamos lá que a gente faz isso.
Isso é da hora, mano. E
E aí
tipo.
os moleques acabam acertando e fica feliz, ó.
Porque aquilo também, né? É, que nem você falou, né? De ter loja, marca, tudo mais. E tem esse outro lado do skate também, né? Tipo, que também não é fácil, né? Tipo, o mercado do skate em si também não é fácil, né? Tanto você ser atleta como tá ali por trás o business também, né?
Exato, é difícil, meu. Você vai ter uma loja, você não vai mais andar de skate, cara. O negócio te consome, entendeu? E nem sempre você vai abrir uma loja vai dar certo, entendeu? Eu abri, fiquei 4 anos, começou a dar certo, depois no final acabei tendo um maior prejuízo e realmente falei, meu, não é. As aulas que eu tava fazendo fora, que quando eu comecei a dar os treinos fora, comecei com essa história de treinamento intensivo, sair pra dar aula em várias pistas, levar essa molecada, levar essa galera pra treinar, começou a dar mais certo, eu tava tirando o dinheiro dali pra botar na loja. Foi quando eu falei, pô, peraí. Aí que eu parei com a loja e comecei a ter mais vida, né? Porque senão eu só ficava naquela loja, cara. Não fazia mais nada. Agora não, agora viajo pra cima e pra baixo, vou andar de skate, pô, tô com a molecada, tô respirando mais, né? Tá mais tranquilo. Tô trabalhando pra caramba, dou aula praticamente o dia inteiro, mas, tipo, é o que eu gosto, não tá me consumindo, né?
Pô, isso é da hora. E seus filhos andam também ou só?
Anda, eu tenho uma filha. Não, a minha filha, ela já andou assim pouco, assim, só experimentou. Ela tem 23 anos, ela se formou agora, mora no Arizona. E meu filho andou um tempo aí, agora anda, para, tá jogando, anda de bike, faz de tudo, anda bem de skate também, mas não tá muito no foco, não é isso. E eu também não fico botando pressão. Quer ir andar? Vamos. Não quer? Fica em casa ou vai andar de bike fazer alguma coisa. Ou vai estudar.
Oi, da hora é isso também, né?
Sem
Porque,
pressão.
tipo. Que também sempre comenta que, creio eu que você vê, né? Você que tá dando aula bastante disso, né? Tipo, aquilo do pai frustrado e tenta, não que é o seu caso, né? Mas assim, pô, às vezes rola muito, né? Do pai, tipo, não ter conseguido, ainda que não seja, tipo, ser profissional de skate, mas sei lá, ele queria ser jogador de futebol, qualquer outra coisa, não conseguiu, aí,
Ah.
tipo, fica pilhando ali o
Tá
filho pra,
cheio,
né?
é o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais tem. Eu vejo o pai brigando, eu vejo o pai batendo nos moleques porque se deu mal no campeonato, umas coisas ridículas. É o que mais tem. Lógico, tem os moleques que gostam mesmo, que os pais ajudam e cobram também. Mas tem aqueles que, meu, filho tá lá, meu, sabe como é que não tá nem a fim de estar tá lá. O moleque tá cansado, o pai, não, vai lá, não sei o que, fala, meu, não dá, cara. O pai não vê isso, o pai acha que tem que ir, fala, meu, deixa ele no tempo dele, cara. Você vai ficar assim, ele vai parar daqui a pouco, vai fazer outra coisa, vai ficar só no videogame, acabou.
Eu acho que tem algum macetezinho, né? Colar assim com você, falar, pô, e aí, pra ele já conseguir e tal, pô, como se vai ser, tipo, rápido, né?
É, eles acham que é tudo muito rápido, não é, demora. E tem que ser cada um no seu tempo, meu. Não tem assim, a criança também tem que ter a infância dela, não dá pra querer atropelar. Lógico, tem aquele moleque que quer ficar andando, deixa ele andar, mas tem aquele que quer andar, quer brincar, quer pular, quer ir pra praia. Então tem que respeitar também, não dá pra querer atropelar isso, né? Isso o tempo vai dizer. Meu filho andou, começou desde pequeno, andava. Com 12, 11 anos deu uma parada, caiu também, acho que pegou um trauma aí, deu uma trombada, mas nada impede de daqui estar tá com 15 e querer voltar a andar de skate de novo. Que aconteceu com um monte de filho de várias pessoas, principalmente o filho do Tony Hawk. Começou, não andou, começou a andar de patins, depois de velho começou a andar de skate e anda pra caramba, anda pra caramba. Então acho que cada um tem seu tempo.
Deixar, tipo, a pessoa mesmo decidir, né, mano? Porque é perigoso quanto mais pilha colocar, né? Tipo, o moleque aí ficar desgostoso de vez e nem querer mais saber, né?
Exato, e acontece com um monte aí, tem muitos acontece isso aí.
E falando um pouco sobre acidentes aí no skate, já teve vários rolas aí, né, mano?
Ah, tipo, skate até que eu não tive muito, não, meu. Tive um aí no skate mesmo, mas no campeonato aí que realmente partiu do que eu caí de cara, quebrei 3 lugares a mandíbula e parte do meu intestino subiu pro tórax. Esse foi um dos piores. E um outro que realmente foi acidente de carro, foi grave, foi quando eu quebrei o fêmur em 12 lugares, botei pino, placa, aí realmente eu fiquei quase, fiquei bastante tempo parado. Aí pra voltar foi difícil, mas voltei. Os médicos falaram que não ia andar mais de skate. Fiz uma fisioterapia intensiva, tipo, de 7 meses, todo santo dia, das 8 às 6 e um dia de folga, que era domingo. E aí voltei a andar em 8 meses, mas me atrapalhou bastante, mas nem por isso desisti, parei, enfim, voltei a andar de skate de novo.
Isso é da hora. Eu lembro que era um documentário lá também do skate que chegou. Você teve que dar ponto na cabeça, mano. E sei lá,
Ah, isso.
tipo, de boa filmando e já ia voltar pro campeonato já.
Ah, isso aí foi assim mesmo. Tava chegando no evento, voou um skate lá do Ralph, ficando na minha cabeça. Eu cheguei, já saí fora, fui tomar uns pontos lá. O cara falou: ah, pode andar? Ele falou: posso, não vai cair de cabeça, né? Enfim, não aconselho, mas vai lá. Foi lá, deu tudo certo. Mas valeu a pena, ainda fiquei, acho que em terceiro lugar no evento. Pô, tava longe pra caramba, fui até. Tava lá na Europa. Meu, eu falei, meu, eu não vou ficar aqui, não vou correr, né? Já tô aqui, vambora. Tô aguentando.
Pô, da hora, mano.
Mas acontece, são várias coisas, né?
É, tipo, é aquilo, né? Se for parar por qualquer. Lógico que não foi pouco, né? Mas, tipo, faz parte, né? Tipo, querendo ou não, vai ter algumas coisas mais.
Ah, bem, pô, quando você tá, você quer, meu, você vai, cara. O próprio Bob mesmo correu o campeonato com o pé quebrado. Falou, não, ele tava na Europa, falou, vou correr com o pé assim. Não, não ganhou, não foi pra final nem nada, mas, pô, deu, na época ele deu a manobra mais difícil no evento. Foi lá e deu um nose blanche de back no half e reverse de back. Todo mundo, ninguém acreditou, com o pé todo destrunchado.
E
Ou o
tipo.
Danway também pulando a muralha da China, né?
Nossa, verdade, mano.
Entendeu? Tomou um monte de remédio e foi lá e pulou com o pé zoado. Então, assim, tem que querer, cara. Você tem que querer, não é só gostar. Gostar, todo mundo gosta, mas tem que querer. Tem que querer se dedicar, se esforçar, dar o sangue, realmente dar o sangue no negócio.
Da hora, mano. E tipo, como foi também, né? Tipo, ter andado aí com várias lendas aí do skate também, que, pô, na sua época, né, tinha o Rossói, tinha não, né? Os caras estão ainda, mas tipo. Os caras tava
Até,
no
é.
é, né, tipo, os caras tava no auge, né?
Sim, pô, não tem preço, é tipo você tá sonhando acordado, né, até hoje, na real, meu, andar com o Hawk, andar com esses caras aí, você fala, nossa, meu, tô aqui de novo, tamo, e o Hawk nem é um cara que eu andei muito, tipo assim, eu nem sou amigo, nem conheço ele direito, né, são poucos que eu conheço até, que na época que eu tava lá, esses caras já não estavam andando, tava cuidando da empresa. Agora que eles voltaram a andar, agora que estão montando skate, andando, participando de evento.
E o que que você acha, tipo, do skate de hoje em dia para de antigamente, assim, tipo, como que você vê, assim, essa transição de antes para agora?
Ah, fica mais fácil, tudo mais fácil para você aprender. Você tem tudo na mão, tem internet, tem vídeo, é fácil para você ter. Pra você poder viajar, meu, pô, viajar naquela época de avião era super difícil, era caro, não dava. É, tem muita gente andando de skate, então você nunca tá sozinho. Então, o cara que quiser ir, meu, ele tem tudo na mão, cara. A ferramenta inteira na mão ele tem. Tá tudo muito fácil. Mas falta, só precisa daquilo, o querer. É só querer.
É
Que,
verdade.
tendo ou não isso na mão, você precisa querer. Porque
É,
tem.
mas não adianta ter
Todo mundo que
tudo.
estava falando, ah, você tem. Exato, que eu tive a pista, você que tem a pista. Hoje todo mundo tem pista. Todo mundo tem pista aí, tá perto de casa. Mas tem que querer. Todo mundo gosta de andar, eu gosto, sei o que. Fala, mas não adianta. Tem um aluno que fala, você acha que eu não gosto? Não tô falando que você não gosta. Gostar, todo mundo gosta. Até o cara que não sabe andar gosta de assistir. Mas você tem que querer, você tem que botar um foco onde você quer chegar. Você vai querer ser profissional? Ou você vai querer ser só mais um profissional? Você vai querer ser o melhor? Que vai escrever disso, então se dedica, cara. Se dedica porque, em primeiro lugar, só tem um, não tem dois.
É verdade, e tipo, e é legal você falar isso também, porque é aquilo, né? É que nem eu lembro quando comecei a andar, a gente assistir vídeo é uma coisa, e você tá ali na prática é totalmente diferente, né? Mesmo, é lógico, a gente sabendo que certas manobras, em certos picos, demora muito para os caras acertar. Mas, tipo, quando você tá ali, tipo, você vê que muito das coisas, assim, tipo, é para poucos, né? É para poucos porque, assim, tipo, como você falou mesmo, o cara tem que querer, né, mano? Tem que, tipo, se dedicar e se jogar
É.
mesmo.
Eu vejo aí muita gente tenta uma, tenta, meu, tenta uma, duas vezes, falar, ah, não, tá difícil, não, não dá. Eu falo, como tá difícil, meu? Você acha que o cara tem, você acha que a gente tentou isso aqui o quê? Uma, duas vezes? Eu falo, meu, já tentamos isso aí mais de 1.000 vezes, cara. Pra acertar uma. Tem gente que fica aí mês inteiro. Tony Hawk, quanto tempo Tony Hawk demorou pra acertar o 900? Você sabe disso? Você sabe quanto tempo Tony Hawk demorou pra acertar o 900?
Não, mano. Deve ter demorado, mas em
Chuta.
números não. Mano, vamos pôr umas
Não, mas
50.
chuta.
Umas
Chuta um
5.
número alto.
Alto, vamos pôr aí umas.
Alto, põe em alto. Alto, alto.
Pô, eu ia falar 200 vezes.
Não, tá. Ó, desde quando ele começou a tentar, foram 10 anos para ele voltar ao primeiro 900. Então, assim, é lógico, depois que eu faço, porque depois que um acerta, você pega a técnica, olha, vai, você tem piscina de espuma, é outra coisa. Quando ele começou a tentar, não tinha nada, né, cara?
E, tipo, ele foi por ele mesmo, né? Tipo assim, você tá falando que,
Foi na
assim,
raça.
hoje em dia, quer dizer, depois que o primeiro acerta, você tem uma referência, né? Tipo, você tem uma filmagem ou você
É
tava lá.
exato.
Agora, ser o primeiro que é
E
o
aí você tem
difícil,
piscina de
né?
espuma para tentar. Exato. Então, pega referência esse cara, fala, meu, o cara demorou 10 anos, meu, você tá reclamando de duas tentativas, tenta pelo menos aí umas 100, umas 1000, aí você fala que é difícil, entendeu? Porque é difícil para todo mundo, não é que é difícil para você. É, foi difícil para mim, foi difícil pro Bob, foi difícil pro Hulk, foi difícil pro Eric Costa, mas a galera tá ali em cima, cara. Não desiste. O negócio é não desistir. Tem que persistir e ficar ali até acertar. Uma hora você pega o jeito e vai ficando fácil. Porque o errar faz parte. Eu falo, meu, errar faz parte. Se você não errar, você nunca vai acertar. Tem gente que tem facilidade para uma certa manobra, mas não é porque ele tem facilidade para essa que ele não vai dar outra que ele não tem facilidade. Ele vai dar. Vai ser mais difícil, vai demorar, vai, mas vai dar.
E às vezes aquilo, né? Você vai, tipo, treinar mais a que você não tem facilidade do que a que você tem, né?
E é isso, só que é isso que ninguém faz. Ah, pô, mas aí tá difícil. Ah, esse aqui eu não gosto. Você não gosta, não, você não sabe, você não treina. Então você não tenta. Se você começar a praticar, vai ficar fácil.
É, e tipo.
É que é
E a
muito
questão.
mais fácil você falar não e desistir do que querer ir lá e tentar de novo, ir lá e tentar de novo, ir lá e tentar de novo.
Não, mas isso é verdade, mano. Tipo, e principalmente eu acho que para quem anda no vert, né? Porque assim, quando eu comecei a andar de skate, comecei com 16 anos. E tipo, a referência que eu tinha na época, antes de ter DVD, era os domingos na Globo, né, mano? Aí sempre passava os campeonatos, Ralph era a referência. Então, tipo, eu olhava, tipo, vocês andando, Negão, tudo mais. Eu falo, nossa, mano, tipo, eu vou querer andar no vert, tipo, você olha assim, não que parece fácil, né? Mas você, tipo, ah, mano, dá pra mandar alguma coisa e tal. Tipo, aí você começa andando, vai no street, aí você vai no Ralph, tipo, põe o pé pra dropar, olha assim, você fala, caramba, mano.
É assim, eu falo para todo aluno meu, Ralph realmente ele demora, é a modalidade que mais demora para você aprender. Quando você pega o jeito, fica fácil, você evolui muito rápido, mas esse pegar o jeito demora. Pode demorar 2 anos, mas na hora que você pega, o negócio vai rápido. E tipo, hoje, eu me sinto muito mais à vontade andando no Ralph ou numa mega rampa do que numa mini rampa, do que num bowl, que eu vou me machucar muito mais. No Ralph hoje eu não faço força para andar. Na Mega eu não faço força para andar, lógico, um tombo ali machuca muito mais. Mas com a base você não toma qualquer tombinho à toa, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil eu querer tentar qualquer manobra de street no Ralph do que ficar tentando no chão. Por causa da leveza, o skate começa a ficar mais leve ali, é tudo muito mais fácil. Só que para chegar nesse nível demora.
E também, né, que, tipo, é anos e anos aí também, né, tipo, então não adianta, tipo, o moleque tá com um ano de skate querer achar que vai fluir igual, né, tipo, andando, sei lá, duas vezes por semana.
Não, não, demora, entendeu? Demora um pouco, mas depois que você pega o jeito, é isso que eu tô te falando, você pegou o jeito, como meio que funciona, aí você aprende muita coisa rápida. Muita coisa rápida. Aí dá uma parada de novo, até você pegar a manha do aéreo, das bordas, ou o jeito de virar, e aí dá outro grau que você também aprende muita coisa rápido de novo. Então ele tem uma linha, você vem. Devagar, devagar, de repente você dá um boom, aprende muita coisa, aí para de novo. Aí começa a aprimorar o que sabe, começa a pegar a base em outra coisa e dá outro boom, aí para de novo, e assim vai.
E aí, você falou aí de mega rampa, como que foi andar na mega?
Assustador, cara, mas a melhor coisa do mundo, parece que tudo tá em slow, cara. Você, ali literalmente você voa na mega rampa. Você voa, é tudo mais lento, é muito louco, é da hora. Mas é uma coisa que eu tenho muito medo até hoje. Não é uma coisa que eu ando direto porque eu não tenho, né? Mas quando eu comecei a andar, assim, adorei. É, parecia que tava começando a andar de skate de novo. Mas hoje o pessoal já tá, pô, evoluindo muito lá na frente, né? Mas dá medo. Tem que respeitar porque ali um tombinho ali, você fica aí uns meses aí sem andar até ano.
E aquele quarterzão lá também é absurdo, né, mano?
É absurdo. Então, aí o cara tem que ter muita base do Ralph para poder andar numa Mega.
Que, tipo, não é
Na
achar
hora
que
que ele
você
andar
anda
de
numa
street, ele vai até pular.
mini bowl que você vai chegar lá
É,
e dropar, né?
você pode até pular o gap, mas o Ralph ali, meu, você pode se dar mal. Que nem aconteceu com o Pat Duff, cara. Isso que ainda ele tinha a base do Ralph, pouca base, mas tinha. Meu, estourou lá as duas batatas da perna, meu. Ficou
Nossa.
ali um ano e meio parado. Pulou o gap no Ralph, caiu errado. Traçalhou lá embaixo.
É que aquela parada que nem, tipo, a vez que o Scheckler foi andar lá também, né? Tipo, ele só varou o gap ali. Tá
E
ótimo,
se
né?
jogou,
É, se
exato.
jogou.
É, fez o certo. Fez o certo. Não tem a base do Ralf, nem vai, meu. Porque quem já tem a base, vai com medo.
E é uma parada que,
Imagina quem não
tipo,
tem.
sempre vai dar medo, né, mano? Tipo.
É, tipo, eu acredito que o Bob hoje é mais confortável, entendeu? Porque o negócio tá na casa dele
É,
anos,
o
né,
dia
cara? Agora,
inteiro,
pra
é.
mim que andava, andava ali 2 meses, parava, aí no outro ano mais 2 meses, não era um negócio direto, sempre dava um pouco de medo, né? Sempre a voltar. Mas você começa a ficar mais confortável, começa a perder o medo, mas é um negócio que não dá pra perder o medo completamente, meu. O negócio ali, a queda é brava.
É louco, consigo nem imaginar, mano. Tipo, e às vezes fico olhando e falo, ah, daquela partezinha menor ali, acho que não pega tanto gás, mas de
Ah, pega.
qualquer canto que você for ali, né?
Vai no gás, meu. A gente vai andar ali, vai com joelheira, caneleira, luva, protetor de peito, né? Colete, meu, bermuda pads, vai duas. Então, assim, você vai protegido realmente para qualquer coisa que acontecer, você. Pô, senão você pode se queimar. Se vai escorregando ali, você se queima inteiro. Vai de calça, blusa manga comprida. Todo um esquema ali para andar.
E, tipo, aí até falando, lembrando do episódio que, mano, eu sempre ficava na dúvida depois que eu lembrava, falei, caramba, tipo, indo falando de campeonatos agora, né? Voltando um pouco. Lá do Rio, lá daquela vez que você andou de sunga, mano.
Ah, é ali, sei lá, eu tava com uma sunga na mala e fui no quarto do brother meu, do Marco Cruz, lá da 100%. Falei, mano, vou correr o campeonato assim. Aí cheguei de sunga, de equipamento, meu, todo mundo, tá uma galera rachando o bico. Ah, quase duvido, duvido, duvido. Aí falei, ah, então tá. Aí lá, botaram uma grana ali e na última volta eu acabei correndo de sunga ali.
Roubou a cena.
É, foi.
Mas, tipo assim,
Foi da
analisando.
hora.
É que antigamente, assim, também, tipo. Vamos assim dizer. Antes, vamos assim dizer, era mais jogado para as coisas, né? Tipo. Mais louco, digamos assim.
É, não tava. Era mais tranquilo, era mais core o skate, né? Não era só o campeonato em si.
Era questão de estar
Então
com a
você ficava ali.
galera, né? Tipo.
Exato. Tava ali zoando, nem pensava, puta, nem tava, ah, vou ganhar, não vou ganhar, vou falar, vamos ali, vai, vamos fazer essa então.
Não tinha aquele
Ficava mais
negócio de,
solto, não tinha
tipo,
problema.
é o que eu preciso fazer, né? Tipo assim, devo me portar de tal jeito, tal marca isso, tal marca aquilo, né? Tipo, é vou lá, vou correr, vou me
Ah,
divertir
até
com meus amigos.
tinha, meu. Ah, até tinha sim, meu. Já aconteceu de perder patrocínio, porque falei um monte na Globo ali. Num evento eu perdi um dos patrocínios que eu tinha, na época era da Rider até. Mas ao mesmo tempo que eu perdi esse, puta, eu ganhei o da Red Bull, o cara falou, meu, é isso aí mesmo, tá certo, não sei o que lá. Os caras adoraram, eu acabei entrando na Red Bull. Mas, ah, meu, é assim, acho que cada um tem seu carisma, é tudo momento, então difícil de falar, né? Se, pô, eu faria de novo, não faria? Não sei, depende ali da ocasião, da hora, né, meu? Skatista, tudo louco mesmo. Não tem um skatista que bate bem na cabeça. O cara tá andando de skate é porque ele já tem um problema, meu. Então, vai dar problema.
É que é verdade, tipo, você não acha nenhum que seja totalmente normal, né, mano? Tem como, né?
Não, o cara é muito quieto, é CDF demais e não fala com ninguém, vai no skate e extravasa. O cara já tem o parafuso solto e não tá nem aí. Mas é tudo meio que assim, cara. Então o cara foge, a galera foge tudo pro skate.
Da hora, mano. E tipo, você já deu vários rolês aqui pelo Vale do Paraíba também, né, mano?
Pô, direto, direto. Vai ali na Quintal, ali no Gui também, no Vertim Roça, aí no Ralph do Rubi, no Bigo. Ah, tem bastante
Liberdade
pista aí.
já deve ter andado pra caramba lá também,
Aí
né?
tá, é. Ah, Liberdade, não, Ralph do. É, esse lá é o Ralph do Rubi, não era?
É o.
Mas enfim, é a da Liberdade, é isso que eu quis dizer.
Ah, sim.
E... Ah, meu, bastante. Sempre a gente tá indo pra aí também, né?
Lembro até de uma vez que você colou, depois que foi, caramba, mano, tava você e o Otávio, tipo, no bolzinho. lá de Jacareí, lá no Parque dos Eucaliptos. Tipo.
Ah, é, sei. Lembro. Acho que foi a primeira vez que eu fui nessa pista aí, que tinha um bolzinho e tinha a areazinha de street do lado.
Isso mesmo.
De asfalto. Eu lembro, sim. Essa faz muito tempo.
Faz tempo pra caramba, mano.
É. É,
Mas da
mas é da
hora,
hora.
mano.
Agora tem. É isso que eu tô falando. Tem pista boa, tem pista boa, tem bastante pista boa. Entendeu? Então é muito mais fácil, meu. Antigamente você não tinha nada disso, cara. Tinha que vir pra São Paulo pra andar de skate.
Tipo, hoje em dia meio que você pode escolher, né? Antigamente era só, tipo, tinha os lugares certos, né?
Exato. Exatamente.
Pô, mas da hora, mano. E hoje em dia, assim, tipo, você se sente realizado quanto ao skate? Tipo, você acha que, assim, você já, assim dizer, conquistou tudo que você queria? Ou foi até além do que você imaginava?
Pô, conquistei tudo que eu queria. Foi além do que eu imaginava, com certeza, mas não parei, meu. Tô, sei lá. Tamo indo aí, cara. Não sei onde vai parar. Tô indo andando, dando esses treinos, dando aula. Tem um monte de coisa para acontecer ainda. Então, quando você acha que para ali, eu achei que ia parar com loja, não parou, o negócio mudou. O negócio é não parar, é não ficar parado. Se não ficar parado, o negócio sempre muda, sempre anda, sempre vai para frente. Então, assim, sei lá. Agora eu tô de mudança, né? Só não mudei ainda por causa da. Essa pandemia que teve aí agora, lá para Califa, e ficar por lá mesmo, dando treino lá para o pessoal, dando aula, e vamos ver. Mas pode ser que no meio do caminho mude alguma coisa, né? Que eu não esperava que aconteceu tudo isso. Já fui nesse ano passado com pandemia, acabei indo morar em Floripa, aí voltei para São Paulo. Enfim, eu indo para lá de novo. Então, eu deixo rolar. Não planejo muito, não.
É, por enquanto, os planos é ficar por lá.
Ah, não tem planos agora, não dá para você
É,
planejar
tipo,
nada com pandemia, né?
é
Então, assim,
agora é.
eu tô. Assim, os planos é realmente melhorar tudo, é ir para Califa e ficar lá tranquilo mesmo, ficar mais sossegado lá.
Aí é aquilo, né, mano? Tipo, uma vez que você anda de skate, dificilmente, né, você vai, tipo, parar totalmente, né? Ainda que não.
É difícil parar, já. Já tentei, não consegui.
Nem que for pra dar um rolezinho bem mais suave, né, mano? Mas não dá, né?
Não dá, é. Skate tá na veia e parar tá fora dos planos, né? Não tem como parar. É, não dá. Até não ter mais perna.
Da hora, mano, da hora mesmo, tipo, consumir um pouquinho do seu tempo aí, mas, tipo, da hora, mano, o papo fluiu,
Legal.
acabei fazendo pergunta que eu nem tava pensando em fazer, mas foi lembrando das coisas.
Ah, mas é isso aí. Vai lembrando na hora, vai falando. E pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa também. Mas quando tiver oportunidade, a gente faz outra. Não tem problema. Tamo aí.
Não, da hora mesmo, mano, da hora, tipo. Foi bem bacana, curti e aprendi um pouquinho mais, né, mano? E é bom
Legal.
também porque pra molecada que tem assim, eu. É que aquilo, né? Tipo, conforme as gerações, né? Tipo. E até dá pra entender, né? A molecada tá começando, ela foca mais em andar, mas. Eu acho, tipo, importante, né, mano? Você saber um pouco da história, né? Saber, tipo, quem correu lá atrás pra você ter o que você tem hoje em dia, né, mano? Então, eu acho que não. Não
Sim.
tem como não falar da história do skate, né?
Exato, meu. História do skate sempre aumenta, sempre tem uma coisa. E outra, sempre tem coisa antiga demais que você nem sabe. Tem muita coisa que eu aprendi também que nem sabia que existia, né? Coisa que você acha que começou não sei aonde, depois o fulano fala, não, mas skate começou lá atrás, na pista tal, fala, nossa, negócio também que você nem sabe, vai aparecendo. E é isso, né? A história vai aparecendo e você vai absorvendo.
É, e tipo, como tudo na vida, né, mano? A gente nunca sabe o suficiente, né? Agora comecei a pesquisar mais a fundo a história do skate, tipo, mano, passei a apreciar bem mais, né, mano? Tipo, a amar bem mais, falar, caramba, mano, tipo, e aquilo, né? Você acha que sabia alguma coisa e você vê que, mano, você não sabia nada, né? Tipo, falei, caramba, mano, todos esses anos e, tipo, achava que sabia um pouquinho e não sabia nem o começo ali.
Ah, é. E a molecada hoje não sabe nada. A molecada começa, não sabe nada e nem quer saber. Esse que é o pior.
É.
Não tem nem noção. Não tem nem noção. Mas é isso. Vamos ver se arruma algum jeito de mudar, de botar interesse nessa molecada aí pra estudar um pouco mais a história do skate.
Não, e da hora, mano. E tá, tipo, da hora falando, que nem você falou dos negócios ali, de parar um pouco de andar. É que nem eu vi, às vezes você, tipo, começa a produzir muito, né? Tipo, estudar e o rolê fica meio de lado, né, mano? Mas é aquilo,
ah,
né?
Acaba ficando agora. Ah, você tava fazendo outras coisas também, que não interesse, mas uma hora o rolê volta de novo, não tem jeito.
É, não tem como, né? Tipo, faz parte, né, mano? Tipo, que nem eu falo, não tem como você querer passar algo sobre skate estando longe do skate, né?
Ah, não dá, cara. Tipo, você e o skate é uma peça só, meu. Você acaba sendo uma coisa só na hora que você sobe e gosta. Tipo, você pode ficar um dia ou dois, mas... ou uma semana, mas você sempre vai estar com ele ali, ou vai estar na tua casa, ou você vai dar um rolê, vai até a padaria, ou vai, ah, não, vou dar só um rolezinho, só umas batidas, você vai. Vai ficar ali com você.
É verdade, mano. E para encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem aí pros nossos ouvintes e também falar um pouco aí, né, mano, das suas aulas, que, tipo, tem bastante gente que acompanha, que é aí de Sampa, e, tipo, já aproveitar aí o embalo.
Pô, a mensagem é, meu, é isso aí, cara, nunca desistir do teu sonho. Se teu sonho é que você quer ser skatista, é batalhar, não é só gostar, tem que querer. Acho que não só no skate, como tudo na vida. Você vai ter seus altos, você vai cair, vai levantar, pô, vai quebrar tua loja, vai fazer outra, não é fácil chegar lá e acertar de primeira. E fazer até conseguir. E a respeito das aulas, pô, tô em São Paulo, quem quiser entrar em contato, tenho... Às vezes estou em São Paulo, às vezes tem Floripa, então eu tenho aluno de Floripa, eu tenho aluno do Rio que vem para São Paulo, eu tenho aluno de Limeira, tem aluno aí também do Vale, que às vezes vem para São Paulo ou vai lá pro Rony, então é só a gente agendar. Tem meu Instagram, entre em contato pelo Instagram mesmo, @crismateus, e tamo junto aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato.
Bom, demorou. Vou deixar também a descrição aí, o pessoal que quiser saber mais detalhes, só
Obrigado.
clicar no link aí. E mais uma vez, brigadão mesmo, Cris.
Fechado.
Tipo, pô, satisfação mesmo, mano,
Imagina,
poder falar com você. Até lembro que,
satisfação
né,
é
até
minha.
falei de quando você colou em Jacareí, porque tal, você e o Otávio, aí no fim, tipo, nem deu pra gente trocar ideia também. Aí depois falei, nossa, mano, devia ter falado com ele, nem deu tempo.
Dá nada, tô falando agora.
Mas acontece, né, mano? Tipo, bom que a gente tá aí trocando ideia. E felizão mesmo, mano, você ter aceitado o convite aí. E espero que a gente consiga fazer um rolê junto aí antes de você ir pra algum lugar.
Vai rolar, vai rolar. Demorou então, Heber. Meu, fica com Deus, que dê tudo certo aí pra vocês agora nesse ano que tá vindo. E vamos pra frente, vamos pra cima.
Obrigadão mesmo, mano. Demorou, obrigado. Feliz ano novo aí pra você e bom começo de ano pra você, toda a sua família. E é nóis, mano. Tamo junto, brigadão mesmo. Boa noite aí, fica com Deus.
Valeu, boa noite, até mais.
Até mais, falou. O Guia do Skate Podcast vai ficando por aqui. Lembrando que o link das redes sociais do Cris Matheus tá logo abaixo na descrição, beleza? Muito obrigado a todos que ficaram com a gente. E vocês já sabem, o skate logo, logo.